ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa no clima paralímpico.
Bola, momento estádio.
Vamos até Paris, o Lincoln Chaves traz informações do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Boa noite, Lincoln.
Tudo bem contigo, André? Sexta-feira hoje foi chuvosa aqui em Paris, mas não somente pela água que caiu. Teve chuva de medalhas pro Brasil. Foram 9 ao todo, sendo 8 delas até pouco mais de 4h30 da tarde, considerando o horário de Brasília, e 3 delas douradas. A primeira teve direito a recorde mundial e dobradinha. Nos 5 mil metros da classe T11 para cegos, José Carlos Agripino garantiu o ouro e a melhor marca da história de sua categoria. E no pódio do Stade de France, teve a companhia de Yelsin Jacques, campeão nos Jogos de Tóquio. E ele não foi o único a brilhar na pista de Saint-Denis, mas 2 brasileiros saíram consagrados do estádio. Primeiro, Ricardo Mendonça, que venceu 100 metros a classe T37 para atletas com paralisia cerebral. Bicampeão mundial, ele não escondeu a emoção com a primeira vez no topo do pódio paralímpico.
Eu fiz o que eu tinha para fazer. Eu saí e tentei correr o mais rápido possível. Como meu treinador na Caia fala, afinal não tem corrida bonita, tem corrida rápida. E essa foi rápida o suficiente para trazer o ouro pra gente. Desculpa, tô sem voz. Eu tentei correr para poder fazer uma corrida mais rápida do que a semifinal. Não foi tão mais rápido, mas consegui abaixar um pouco, eu tô muito satisfeito com isso.
Só que o torcedor brasileiro não teve nem tempo de comemorar direito o ouro do Ricardo, porque na prova seguinte, o Petrúcio Ferreira voou para conquistar, pela terceira vez seguida, o título dos 100 metros da classe T47 para amputados de braço.
Então, tá sendo, na verdade, um ano difícil para mim, né? Eu venho falando muito, é uma coisa que eu venho me cobrando muito, né? Já são 10 anos de carreira, 10 anos sempre quebrando recorde, fazendo bons resultados aqui no Brasil, então isso às vezes pesa um pouco. E esse ano foi um ano que eu acho que me pesei muito, me cobrei muito, né? Mentalmente, então, quem me conhece, quem estava no meu dia a dia junto comigo, sabe o quanto estava muito acelerado, ansioso, nervoso, até mesmo porque eu estava passando por muitos problemas do meu corpo. Não consegui dar uma boa sequência esse ano de dores, machuca aqui, machuca ali, então isso deixa o atleta aflito, né? Então acho que esse ano eu fiquei muito aflito, nervoso, com tudo que eu vinha passando, mas quando me põe num momento difícil, eu gosto. Eu gosto de me pôr em momentos difíceis, em desafios. Acho que o Petrúcio é movido a desafios, então isso foi mais um desafio, né? Foi um pouco apertado ali, eu acho que quem conseguiu sobreviver hoje junto comigo, né? Já o coraçãozinho tá aprovado.
No tênis de mesa, Kátia Oliveira e Jossi Oliveira perderam de uma dupla da Coreia do Sul nas semifinais da classe WD5 para cadeirantes. Como não há disputa de terceiro lugar, elas ficaram com o bronze. E outras 2 medalhas já estão garantidas na modalidade, restando saber a cor, que nós vamos descobrir nos próximos dias. Na classe WD20, para mesatenistas que têm comprometimentos motores moderados, Daniele Howen e Bruno Alexandre superaram a parceria da Ucrânia e avançaram à semifinal. Assim como Cláudio Massad e Luiz Manara fizeram na classe MD18, que é também para atletas com deficiências físico-motoras, ao superarem a dupla da casa, mesmo com toda a torcida francesa contra. Já na natação, Alisson Glock foi bronze nos 200 metros medley da classe SM6, que é uma categoria intermediária entre aquelas para atletas com deficiência física. E ele quase ficou fora da final por ter sido desclassificado na eliminatória, mas ganhou a chance de brigar pela medalha após o Comitê Paralímpico Brasileiro apelar da punição.
Cara, eu fico muito feliz. Essa é uma prova que eu gosto muito. Eu tinha nadado o meu melhor tempo em 2015 dessa prova. Fiquei fora do pódio em Tóquio, né? melhorei muito nesse ciclo ela, vim para brigar mesmo, fiquei muito chateado com o que aconteceu de manhã, mas eu sabia o que eu tinha feito, eu sabia que eu não estava no erro, então deu tudo certo, a gente conseguiu voltar para a prova, isso me deu mais força ainda para estar nessa final. E cara, eu fico muito, muito contente com o resultado, mas mais contente ainda por ter feito o meu melhor tempo, ter nadado abaixo de 2:40 aí, é muito satisfatório para mim, eu fico muito, muito feliz, véio. É o que eu realmente precisava para estar no continuar aí no resto dessas provas aí em Paris.
Talisson voltou à piscina pouco depois e ajudou o Brasil a ser bronze no revezamento 4x50, onde a soma das classes dos atletas participantes não pode superar 20. Ele nadou com Patrícia Pereira, Lídia Cruz e Daniel Xavier. E o quarteto ficou atrás apenas de Estados Unidos e China, que bateu o recorde mundial. Por fim, no taekwondo, a campeã mundial Silvana Fernandes descontou a frustração de ter caído nas semifinais e se impôs diante da lutadora do Cazaquistão para ganhar o bronze na categoria até 57 quilos. Só que ainda teve a estreante Ana Carolina de Moura fechando o dia na decisão do ouro contra uma atleta da França. E aí, André, qual a cor da nossa nona medalha nesta sexta? Um abraço. Nicol Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Um abraço, irmão. Nossa medalha dourada, medalha de ouro, mais uma para o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Quem analisa esse início de competição aqui na Rádio Nacional é o nosso professor Wagner Gomes. E aí, Wagner?
O número de disputas no Paralímpico é muito grande e nós vamos fazer uma síntese do que vem amanhã, mais importante com participação brasileira. Nós teremos finais da Juliana da Silva no lançamento de disco, Cícero Nobre lançamento de dardo e de Neuza Santos nos 1500 rasos e também a final dos 100 metros rasos de Jefferson Marinho. O golbol feminino vai à quadra às 9:45 da manhã, Brasil e China. Ao meio-dia e meia, no golbol masculino, o Brasil enfrenta o Irã. Tem provas de natação a partir das 4 horas da manhã. E no para-taekwondo, na categoria até 80 quilos, são as oitavas de final com a participação do Claro Lopes contra Nicolas Spajic. Tem participação do Brasil no feminino e misto de remo. E no tiro com arco, oitavas de final de Juliana Silva contra atleta da Grã-Bretanha, Victoria Kingston. Também a Jane Carla Rodrigues vai enfrentar a chinesa Zhu Jiamin no arco composto. Na semifinal do tênis de mesa feminino em duplas, às 8 da manhã, Bruna Alexandre e Hawen contra Lei e Yang. No vôlei sentado, um jogo muito importante às 3 horas da tarde, Canadá e Brasil. Então essas são as disputas mais importantes para amanhã e logicamente a gente tem certeza que vai mexer no quadro de medalhas e bastante.
Valeu, Wagner. 6:08.
O melhor da rodada.
Luciana Zogaib está comigo. Luciana, quem foi o melhor da rodada? Boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos os ouvintes. É, André, falando aí um pouco de Copa do Brasil, né? Eu colocaria aí os cariocas, né? Como os melhores da rodada. Afinal de contas, o Flamengo venceu fora de casa, um duelo bem difícil, que acho que pouca gente apostava na vitória do Flamengo, né? Talvez ali pensando no empate, pudesse ser um resultado bom, mas o Bahia tem a sua força realmente em casa, um time muito bom, e o Flamengo conseguiu essa vitória fora. E o Vasco, né? Que 3 dias depois, parecia até VT, né? Mas não.
Déjà vu.
Mas realmente consegue ali novamente uma virada para cima do Atlético Paranaense, fazendo valer aí toda a sua força, né? De ser o time da virada, o time do amor. E a lei do ex em campo mais uma vez. E o Vasco agora vai com essa vantagem. Pode ser uma vantagem pequena tanto de um lado quanto de outro, né? Não tem nada decidido, tá tudo em aberto, mas vejo aí os cariocas começando bem essa fase da Copa do Brasil.
É, e ontem você falou em lei do ex, o que jogou o Hugo Moura ontem, não tá escrito, né?
Desarmando tudo.
Armando e desarmando.
É, e conseguindo ainda um gol, né? Realmente foi um destaque, ele que saiu criticado lá do Atlético Paranaense, enfim, também não, não morre de amor. A torcida do Vasco também não, talvez não morra tanto de amor.
Eu acho que
ele
tá começando a gostar muito dele.
Vai conquistando, né?
Tá conquistando. Tá sendo um cara muito importante e muito querido. E pra destacar também o gol do Puma, que foi um golaço numa jogada muito bem trabalhada, e é uma homenagem também pro Juan Esquerdo, né?
Exatamente. São as coisas, né? O Puma também criticado. Teve uma chance de gol.
Não perdeu.
Não tão clara, mas um gol que ele poderia ter feito. E logo depois, um golaço, né? Uma jogada também, aquela matada de peito encobrindo o marcador. E realmente ele pegando na veia ali. E prestando homenagem a ele, que também se mostrou bastante emocionado, né? Assim como todos os outros jogadores uruguaios, né, que atuam aqui no Brasil. Ele que jogou junto, né, com o Esquerdo. São coisas do futebol, né? Ele entrou com a camisa com o nome do Esquerdo.
Legal demais ele ter feito o gol.
Foi realmente muito legal.
Foi bacana. 6:10 e o Rafael Monteiro fala sobre a vitória do Vasco de ontem. Rafa, boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O filme se repetiu. Como no Campeonato Brasileiro, o Vasco saiu atrás e derrotou o Atlético Paranaense por 2-1 de virada em São Januário. Com a vantagem adquirida no primeiro jogo das quartas de final, a equipe carioca precisa apenas de um empate em Curitiba no dia 11 de setembro para avançar às semifinais. Logo após a vitória, o técnico Rafael Paiva falou sobre o êxito após ficar em desvantagem no placar.
E hoje a postura a gente já viu completamente diferente, a postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali, e o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, os próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí.
Rafael Paiva prevê jogo duro no confronto de volta em Curitiba.
A gente tem tentado melhorar nosso jogo a cada jogo. É importantíssimo para a gente manter aonde a gente quer e ter a ambição de ter coisas melhores. A gente precisa melhorar o nosso jogo. Se a gente trouxer ali o jogo do Criciúma, também fizemos 3 gols. Teve um gol impedido do David, que daí custou muito caro no final, né? Esse jogo também teve esse lance polêmico. Demorou um pouco mais do que a gente gostaria ali para definir o que aconteceu. Mas o que tem que ficar é que a gente está criando. A gente fez 3 gols contra o Criciúma, mas um estava impedido, hoje de novo. Então a gente está evoluindo, acho que a construção. Eu lembro de alguns meses atrás ali, a gente estava pedindo para o time ter a bola e a gente não estava construindo da forma que o Vasco sempre construiu. Hoje em dia a gente já consegue construir mais, a gente está evoluindo, a gente tem sido um pouco mais consistente defensivamente. Então acho que a gente está no caminho, muito ainda para evoluir. Eu acho que a gente tem que enaltecer esse jogo aí, tudo que os jogadores criaram, o quanto no momento adverso eles conseguiram reagir, ter a ambição de buscar a vitória o tempo todo, a torcida empurrando. Acho que é isso que tem que ficar desse jogo de hoje.
Mas antes, o time cruzmaltino enfrenta o Vitória neste domingo e o técnico Rafael Paiva volta ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esse jogo do final de semana.
A gente conversa entre nós ali internamente, entre o grupo, que essa tem que ser a nossa intenção, né? Entre nós, a gente tem que buscar um limite sempre mais alto, porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição, com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo para os adversários. Então a gente está hoje em um lugar que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para tentar construir alguma coisa melhor, né? A gente tem tempo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso. A gente tem que ter ambição de buscar coisas maiores, a gente tem que ter ambição de buscar as vitórias. Nós temos equipe para isso, nós temos evoluído, então a gente tem que ter essa ambição sim, de buscar coisas maiores, respeitando muito a competição, que é uma competição pesadíssima. Eu vejo, por exemplo, o Atlético Mineiro estava muito bem, daqui a pouco perdeu 4 jogos, assim como a gente estava ganhando 4 jogos, a gente ficou um tempo sem ganhar. É uma competição pesada, tem o tempo todo essa oscilação e a gente precisa pontuar o máximo possível para a hora que a gente oscilar, a gente ter uma gordura para queimar. Mas a gente sim, entre nós, a gente vai brigar sempre para estar melhor colocado.
Também no domingo teremos Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena. Já na Copa do Brasil, o Furacão precisa de vencer por 2 gols de diferença para seguir na competição nacional. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E a gente segue na Copa do Brasil. Ontem o Juventude venceu o Corinthians por 2-1. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? O Corinthians tem mais uma fase difícil para enfrentar durante esse ano, né? Na Copa do Brasil, o Timão foi superado ontem por 2-1 contra o Juventude fora de casa. Jogo difícil no Alfredo Jaconi. O Timão agora tem que trazer para a Neoquímica Arena esse resultado negativo e precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis se quiser avançar às semifinais da Copa do Brasil. Mas o Timão sabe que a Copa do Brasil é um caso à parte nesse calendário desse ano, porque o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e é o principal desafio do time de Ramon Dias, né? Escapar da Série B do ano que vem. E o Corinthians tem pela frente no Campeonato Brasileiro uma sequência muito difícil. O Timão encara o Flamengo neste domingo e precisa dos 3 pontos para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Depois volta a enfrentar o Juventude dentro de casa, já pelo segundo jogo da Copa do Brasil, isso na quarta-feira, e aí enfrenta nada mais, nada menos que o melhor time do campeonato, que é o Botafogo, e ainda fora de casa. A gente sabe que o Botafogo é um dos principais times esse ano favoritos ao título e dentro da sua casa, o Nilton Santos é muito forte. Então o Corinthians vai ter um grande desafio pela frente, que é enfrentar 2 times cariocas que estão brigando pelo título do campeonato. Depois acaba enfrentando o Fortaleza pela Sul-Americana, o jogo de ida ainda, e o Corinthians tem um jogo que considera importantíssimo para quem sabe já sair da zona de rebaixamento, que é o jogo contra o Atlético Goianiense lá no dia 21 dentro de casa. Então esse jogo aí o corintiano sabe que nada mais nada menos que 3 pontos importam por conta da sequência do Corinthians e também dependendo dos resultados que o Corinthians fizer contra os 2 times carioca. É isso, André, a situação não tá nada fácil pro Corinthians. Acho que dos últimos anos que a gente tem acompanhado, né, o time do Parque São Jorge, esse é um dos piores anos, né, o Corinthians em questão de desempenho, porque não consegue ganhar nem dentro de casa, que era uma coisa que fazia o Corinthians se sobressair nos últimos anos, né, que perigou ali para rebaixar. O Corinthians sempre conseguia alguns pontos dentro da sua casa. Esse ano, nem isso tá conseguindo. O time de Ramon Dias realmente muito pressionado, um elenco que foi reforçado, né, no início do ano e também nessa janela de transferências, mas que ainda não está dando resultado. Então, resta o torcedor corintiano aí torcer para esses próximos jogos e tentar fazer praticamente o impossível, né, que é ganhar desses 2 times, né, Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro na sequência. Mas é isso, André, é uma sequência difícil para o Corinthians, que precisa de pontos e, claro, está com foco aí em fugir do Z4.
Com certeza. O Luciano Azogaib, o Corinthians está se colocando numa condição complicada. Para virar sobre o Juventude não tá impossível, mas não é fácil, já que o Juventude é uma equipe que fora de casa se fecha muito bem, treinada pelo Jair Ventura, né?
Pois é, André, o Corinthians nessa condição aí, né, no Campeonato Brasileiro, vai ficando também muito pressionado, né? E assim, o Corinthians no Brasileirão tem menos pontos do que jogos, né? Então, são 22 pontos em 24 jogos. Então, para poder sair da zona de rebaixamento, tem que aí vencer pelo menos uma sequência de jogos. E querendo ou não, assim, as Copas são um caminho para um título, um caminho para, no caso da Copa do Brasil, um bom retorno financeiro. Não dá para você abrir mão completamente, mas acaba que você fica ali, certa forma, dividido. Sim. E aí, no fim, nem uma coisa nem outra, né, tá acontecendo aí pro Corinthians. Realmente, como disse a Mari, um momento bastante complicado. Mas é aquilo, tem um jogo agora domingo contra o Flamengo, né?
Se vencer,
e uma vitória já muda, já dá um outro caldo aí pra esse campo.
Mas convenhamos, a chance de vencer é pequena.
E o Flamengo jogando também lá em Itaquera, vence. Tem tido um bom retrospecto também, né?
É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo. Antes, 6:18.
O que vem por aí?
Vem uma super rodada de Série A do Brasileirão, começando com Botafogo e Fortaleza amanhã. Transmissão da Nacional e o Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! A 25ª rodada do Brasileirão vai ter jogo com jeito de final dentro do campeonato de pontos corridos. O líder Fortaleza, com 48 pontos, encara o Botafogo, vice-líder, com 47. A partida acontece neste sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos, e vai ter transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Os donos da casa vêm de um empate sem gols em Salvador, contra o Bahia. Diante do Fortaleza, o Botafogo vai ter o retorno de Cuiabano, que voltou a treinar após lesão, além da volta de Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Savarino, que cumpriram suspensão contra o Bahia. O técnico Arthur Jorge analisa o jogo decisivo.
Boa oportunidade de nos confrontar, de nos testar novamente, de nos avaliar, de nos pôr novamente de exigência máxima para conseguirmos, dentro daquilo que são os 14 jogos que faltam, dar o nosso melhor, e o nosso melhor terá que ser já frente ao Fortaleza no próximo sábado, para podermos voltar a somar 3 pontos, voltar a conquistar a primeira posição e podermos também dessa forma encurtar aquilo que é a distância para o fim do campeonato.
Arthur Jorge deve mandar a campo. No gol, John. Na lateral direita, Matheus Ponte. Dupla de zaga, Bastos e Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, Cuiabano. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas. No ataque, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. O Fortaleza vem de vitória por 1-0 contra o Corinthians, na Arena Castelão, e vai poder contar com o volante Hércules, que teve um julgamento adiado na Justiça Desportiva. O técnico Pablo Vojvoda ainda não sabe o que é ganhar do Botafogo. Já foram 5 jogos, com 3 vitórias botafoguenses e 2 empates. No último duelo, no Castelão, as equipes ficaram no 1-1 pelo primeiro turno do Brasileirão. O argentino Pablo Vojvoda falou sobre o gramado sintético do estádio Nilton Santos.
Cada campo tem suas características, suas dificuldades. Então, nós somos fortes em Castelão e, bueno, temos que ser fortes também em os demás campos de Brasil se queremos lutar por objetivos importantes.
Vojvoda deve mandar a campo. No gol, João Ricardo. Na lateral direita, Tinga. Dupla de zaga, Kusevici, Cardona. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan. No meio de campo, Pedro Augusto, Zé Welison e Pochettino. No ataque, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Com 1 ponto a mais e 1 jogo a menos, o Fortaleza encara o empate como um bom resultado. Lembrando que a CBF marcou para o dia 11 de setembro, no Beira-Rio, o jogo adiado contra o Internacional. Só lembrando mais uma vez, fã do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite Botafogo e Fortaleza a partir das 20h30 da noite deste sábado. Valeu! Tchau! Um abraço!
Valeu, um abraço! E aí, Luciana Jogaibe, esse Botafogo e Fortaleza?
Jogão, né? É o jogo da rodada, é o jogo que pode ser lá pra frente, quando a gente olhar pra trás, o tecido, né? O jogo do campeonato, né? Assim como no ano passado a gente teve aquele Botafogo e Palmeiras, que acabou sendo a decisão do campeonato, né? De forma antecipada, a partir dali tudo mudou. Eu acredito que esse vai ser um jogo também chave aí para esse campeonato, envolvendo os dois times da frente. Fortaleza, que vem, de certa forma, surpreendendo a muitos, né, por estar nessa liderança. E o Botafogo, que vem jogando o melhor futebol, assim, no meu entender, o melhor futebol, mais plástico, mais bonito, o mais intenso também. Então, para alguns times aí, assim como pro Vojvoda, o empate pode ser interessante. Pro Flamengo também, né, que tá ali, pro Palmeiras, né, que estão ali também tentando voltar ali a figurar entre os líderes entre a liderança do campeonato. Mas a minha expectativa tá lá no alto, acho que vai ser um grande jogo, jogão. Fica ligadinho aí na Rádio Nacional.
Vai ser bacana. 6h23, vamos falar do Flamengo, que tem muitas contusões, né? Muitas lesões musculares e tem também reforços. Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, o Flamengo já virou a chavinha da Copa do Brasil para a partida contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar especificamente sobre isso, vamos falar do novo reforço do Mengão. Trata-se do atacante equatoriano Gonzalo Plata. Ele foi contratado junto ao Al-Saad do Catar e assinou contrato até agosto de 2029. Um novo reforço que também chegou ao Flamengo é o lateral esquerdo Alexandre. E ele fala como que a sua experiência na Europa pode ajudar nessa sua chegada ao Fla.
É não só dentro do campo, mas também fora do campo. Eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores, excelentes jogadores, desde quando eu saí do Brasil, Porto, Juventus, Seleção Brasileira. Então, tudo isso eu acho que eu trago agora no Flamengo, mas também eu vim pro Flamengo para aprender com todos os jogadores de altos níveis, com os treinadores, preparadores físicos, enfim, com a nação rubro-negra. Eu acho que tenho certeza que eu vou aprender muito. e já estou recebendo esse carinho que é especial para mim e para toda a minha família.
Além de Gonzalo Plata e Alexandre, o Flamengo também já anunciou a contratação do meio-campo argentino Carlos Alcaraz. Sobre o jogo contra o Corinthians, o atacante Bruno Henrique, autor do gol da vitória sobre o Bahia nessa última quarta-feira pela Copa do Brasil, fala o que ele espera dessa partida.
De um grande jogo não precisa nem de falar, né? De duas equipes muito importantes no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, tenho certeza que vai ser um grande jogo. A equipe do Corinthians vem de resultados negativos, não está bem no campeonato também, mas quando trata de Flamengo, né, todo mundo quer jogar bem, quer vencer. Então será um grande jogo e a gente vai fazer o que a gente sempre está fazendo. Jogos fora e dentro de casa é sempre buscar a vitória e vamos para São Paulo para poder buscar essa vitória. Trazer esses 3 pontos para o Rio de Janeiro vai ser de super, super importância para a gente no decorrer do Campeonato Brasileiro. A gente seguir nosso caminho para poder lá no final sonhar com mais um título brasileiro.
Só que o técnico Tite vai ter que montar um novo quebra-cabeça para essa partida contra o Timão, André Marques. Isso porque Michael e De La Cruz sofreram lesões musculares e já estão fora da partida. O caso de Michael é até mais complicado. Michael está fora até mesmo das partidas válidas pelas quartas de final da Libertadores, já que ele vai ficar afastado por cerca de 2 meses. Já o caso de De La Cruz não é tão grave assim, mas ele com certeza já perdeu o jogo de ida contra o Peñarol pelas quartas da Libertadores. Beleza, André?
Beleza, Luiz. Ô, Luciana, o que tá vendo, hein? Tudo acontece com o Flamengo. Sorte que o Flamengo tem grana pra repor aí os contundidos, hein, Luciana?
Pois é, o torcedor do Flamengo, quando vê aquela mãozinha na coxa, já tem aquele frio na espinha, né? Flamengo contrata um, machuca dois. Contra, é mesmo. Né? E o negócio tá feio. Mas, pelo menos acabou, mesmo que por força aí desses problemas todos, se movimentando de uma maneira bastante positiva, né, nessa janela, trazendo esses reforços. Para esse jogo já vai poder ter como relacionado o Alcaraz, né, então pode ser aí que o Tite utilize. Ele já chegou dizendo que está preparado, pronto para o jogo.
Estava jogando, né?
Exatamente, então é um reforço também para o Flamengo. E o Tite que vai, né, reencontrar, né, a torcida corintiana lá em Itaquera pela primeira vez. Ele que foi anunciado próximo, né, a um jogo contra o Corinthians, mas acabou esperando, né, passar aquele jogo para ter o anúncio, né, do Tite. E agora não vai escapar, não. Vai ter que encontrar aí a torcida do Timão. E vai ser um jogo também bem, bem interessante. Flamengo que tá ali brigando também pelo título. Tem um jogo a menos também, né? Esse jogo contra o Inter ainda não foi remarcado. Então, vamos ver como é que se apresentam esses novos reforços também em campo, né?
Sim. Luciana Zogai, um abraço, bom fim de semana.
Valeu, Lu. André, para você também e para todos os ouvintes.
Valeu. E a gente fecha o programa agora ouvindo a Mariana Santos para falar do Santos. E aí, Mari?
Boa noite, André. Tudo bem? O Santos enfrenta a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B e o Peixe também está um pouco pressionado, viu, nesse campeonato. Depois de uma sequência longa de vitórias, né, e até reassumir a liderança do campeonato, o Peixe mais uma vez está deixando escapar aí essa ponta, né? O time tem 39 pontos, é o segundo colocado atualmente, um ponto a menos do que o Novo Horizontino, o atual líder do Brasileirão Série B. A partida contra a Ponte é essencial para essa a sequência do Santos, principalmente pensando, né, em título e se classificar ainda mais rápido para a Série A, que é o grande objetivo do Santos na temporada, né? Então, quanto mais tempo você ficar no G4, mais chance você tem de terminar, né, o campeonato ali nessa zona de classificação. O Santos enfrenta a Ponte hoje, às 21h30, na Vila Belmiro, né, num jogo muito difícil, que o Fábio Carilli entra um pouco pressionado, sim, porque dos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória do time do Peixe e 3 empates. Então, o torcedor santista tá um pouco na bronca aí, porque o time tá empatando muito e aí tá deixando alguns pontos pra trás, principalmente jogando em casa. Lembrando, a última partida do Santos em casa foi contra o Amazonas, um empate em 0-0 e que o Escobar ainda foi expulso, né? Então o Santos também tem esse desfalque aí pra partida de hoje. André, a situação não é muito fácil pro Peixe, porque os outros times, né, principalmente do estado de São Paulo, vão muito bem, obrigada, no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente tem visto o Novo Horizontino, né, num comando do Eduardo Batista muito bem, e o próprio Mirassol também, que derrapou na última rodada, rodada ali brigando pela liderança e tentando avançar nessa Série B. Então, o Santos não terá pela frente uma vida fácil, né? Se é assim que o torcedor santista imaginava disputar uma Série B. É um campeonato muito difícil, de times muito qualificados, e é um jogo muito brigado, né, na Série B. Então, tem times aí que estão brigando e olhando por essa Série A com muita vontade de subir. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque o Santos, apesar de ser favorito, né, sempre falamos isso, pro título, pra subir pra Série A, ainda vai ter alguns desafios pra frente, e claro, o torcedor santista tá com um pouco de medo aí, mas continua confiante, acha que o Fábio Carilli pode levar o Santos de novo à primeira divisão. Até mais, André.
Valeu, Mari. Gente, bom fim de semana, segunda-feira tem mais a partir das 6 no Mundo da Bola. Um abraço, boa noite. André Marques. Tchau.